E no assunto é política de hoje, Thiago Valenciano comenta a entrevista com o vice-prefeito Edson Scabora na nossa série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de Maringá. A entrevista foi ontem. Olá, Thiago. Tudo bem?
Olá, Luciano. Olá, ouvinte da CBN Maringá.
Thiago, ontem você não conseguiu comentar com a gente por uma questão de agenda, né, sobre a entrevista, mas eu quero ouvir de você a sua análise. Qual foi?
Nem sempre dá para a gente já ouvir a entrevista e entrar de uma vez comentando, né? Porque para a gente conseguir fazer isso, eu tenho que ouvir a entrevista inteira, analisar em 5 minutos e já entrar no ar. Então, nem todo dia dá certo, mas a gente está aqui hoje para comentar a entrevista do vice-prefeito Edson Scabora. O Scabora tem um histórico, obviamente, na cidade de Maringá, né? Uma pessoa que tem um trabalho voltado para a educação, tem empresas nesse setor e já está há um bom tempo na cidade de Maringá, então é quase um pioneiro maringaense, por conhecer bastante o município. Só que ontem, na entrevista, eu senti falta assim, mais da figura do Scabora como pré-candidato mesmo, né? A Luciana questionou ele se ele seria apoiado ou não pelo grupo político, e ele disse que precisaria ter esse merecimento. Na verdade, ele acabou se colocando mesmo como pré-candidato do grupo político do prefeito Ulisses Maia a entrevista toda. Ele falou o tempo todo que é pré-candidato, destacando as ações voltadas durante o período que o Ulisses está na prefeitura, que também é óbvio, é o período dele, porque ele é o vice-prefeito da cidade de Maringá. Então, por mais que ele queira ter um voo próprio, um voo solo, me lembra muito a história de um candidato a deputado estadual que disputou as eleições há uns 12 anos aí, por aí em Maringá, e queria esconder o seu sobrenome porque não queria trazer algumas coisas relacionadas ao seu sobrenome. Mas o que falava realmente da vida dele era o sobrenome, não era o nome, né? Então, ele vai ter que trazer toda essa história do governo do Ulisses Maia para ele. Não tem como escapar, né? São coisas voltadas diretamente. Quando a Luciana perguntou qual que é a marca, o legado que ele pretende deixar em relação à Prefeitura de Maringá, a gente aqui compreendendo a entrevista dele toda, falando em relação à prosperidade, que ele quer deixar uma cidade mais próspera, e talvez isso seja até uma estratégia de marketing, um slogan da campanha, a gente aqui ouvindo compreende, mas o eleitor em Minas Gerais, o conceito de prosperidade é um conceito muito abstrato, né? Um conceito muito distante do eleitor, né? A prosperidade pode significar uma coisa para mim e significar outra coisa para a Luciana. Então, faltou ele materializar esse conceito de prosperidade, até porque o eleitor, normalmente ele vota na intenção daquilo que ele imagina ter, não na abstração daquilo que ele pode pensar que ele venha a ter. São coisas totalmente diferentes. O Scabora falasse, a prosperidade para mim significa saúde de qualidade, educação com vagas nas creches, que já a gente volta nesse tema, qualidade de vida em relação ao meio ambiente, eu vou trazer o parque e tal, isso para mim é prosperidade? Não, ele quis dizer que Maringá é uma cidade próspera, boa para fazer negócios, mas e aí, né? Como é que o eleitor vai conseguir interpretar isso? Então, ainda faltou esse detalhe aí pro então pré-candidato. Ainda sobre a entrevista dele, falou que está praticamente zero a lista de vagas das creches em Maringá. Fui conferir no portal da prefeitura, entrei em 8 creches por amostragem e o número mínimo da lista lá tem 8 crianças esperando e o máximo de 13. Então, quer dizer, se a gente tem 64 CMEIs no município, dá pelo menos 500 vagas. Então, não está perto do zero, não. Portal da Transparência, só se o portal estiver desatualizado, mas estava falando exatamente isso. Sobre a questão da pista do Parque do Ingá, também o vice-prefeito falou que foi um desastre natural a pista sair caminhando, mas é um desastre que aconteceu 3 vezes, né? Então também é uma outra situação que não dá para compreender tanto assim, né? Se o raio caiu 3 vezes no mesmo lugar, algo de errado não está certo. Das partes destacadas da entrevista dele, o Scabora, pelo menos assim, a meu ver, ele acertou muito em falar que a imagem que a prefeitura pretende deixar agora com o Ulisses, é uma imagem que ele vai trazer certamente para a campanha dele, é a questão dos parques e praças. E não é defeito, demérito para ninguém falar isso, né? As pessoas ridicularizaram muito o Ulisses durante a gestão dele, falando que ele era o prefeito do parquinho, e eu discordo um pouco dessa interpretação, porque foi uma escolha do gestor, é uma escolha da atual administração trazer as pessoas para as praças e, se a gente recordar aí, sendo bem justo, durante o período eleitoral lá em 2016, em momento algum o Ulisses falou que não ia fazer isso e que isso não iria acontecer. Isso, de fato, ele prometeu e cumpriu. Ele falou que iria revitalizar os espaços públicos de Maringá, então boa parte das praças ele trouxe sim o cidadão para perto. Ele deu muita ênfase isso no primeiro mandato e está dando essa ênfase também no segundo mandato. Então a gente tem que ser justo também nas nossas colocações aqui quando a administração faz aquilo que ela se dispôs a fazer. E é legal da parte do Escabora falar isso. É, agora ele está nessa Secretaria de Aceleração Econômica, então ele pretende sim trazer para si, repetindo essa ideia de trazer para si, a marca da prefeitura e a marca de que, de fato, a gestão Ulisses Maia / Edson Escabora deixou essas praças aí, ou deu uma ênfase maior nas praças para trazer as pessoas para as praças. Claro, muito prejudicado durante o período da Covid-19. E também, talvez assim, a maior derrapada da entrevista do Escabora foi a questão do turismo, né? Quando a Luciana perguntou o aspecto do centro da cidade, né? Por que as pessoas criticam a atual administração do centro estar mais bem cuidado e a periferia não? E aí ele disse que o centro é mais bem cuidado por questão turística, porque quer atrair as pessoas e tal. Mas aí eu fico pensando, né? A pessoa que paga imposto da periferia é o mesmo que paga imposto no centro. Então ele quer ter a cidade linda, bonita, em qualquer lugar. Ele não está pagando imposto só para ter o centro bonito, ele quer também ter a periferia da cidade bem cuidada. Então, em linhas gerais, foi essa a minha análise aí da entrevista do Escabora. O Escabora ele tem um lastro ainda para crescer, imagino eu, durante a campanha eleitoral bem grande, porque ninguém vai representar melhor que ele a atual administração. O Escabora é a pessoa que tende a personificar a atual administração. Por mais que a gente tenha o Flávio Mantovan, o Favoto, o Clóvis, outros pré-candidatos dentro do grupo, talvez ninguém personifique tanto, porque ele é o vice-prefeito, né? Não tem como a gente dissociar. É a mesma coisa que a gente tivesse vários pré-candidatos durante a disputa de 2012 e falar que o Pupim não fosse a pessoa que iria personificar naquela ocasião o grupo do Silvio Barros. O mesmo vai acontecer agora. O Escabora é a pessoa que vai personificar isso mais. E se ele conseguir passar a mensagem de maneira mais clara, e se o eleitor conseguir compreender que a atual gestão foi muito boa, foi excelente, e que ele vota em quem o prefeito indicar, ou quem personificar a continuidade da atual gestão, aí o Escabora tem um bom lastro para crescer eleitoralmente falando, porque o prefeito Ulisses Maia goza de grande popularidade, as pessoas gostam dele, né? Prova disso foi a reeleição no primeiro turno. Claro, tem os críticos, já daqui a pouco o pessoal já está mandando bala aí no WhatsApp da CBN criticando essa fala, mas quanto os números da eleição do primeiro turno de 2020, não tem contra-argumento, né? Então o prefeito tem sim a sua popularidade, ele foi escolhido, e o Escabora, o desafio dele agora é esse, é comunicar com mais clareza para o eleitor e trazer para si essa capilaridade eleitoral que o Ulisses tem. Se ele conseguir fazer isso, ele tende a deslanchar aí durante o período eleitoral e precisa crescer, né? As pessoas. Agora, todos esses pré-candidatos aqui da que a CBN está entrevistando, todos eles têm a mesma missão: crescer, popularizar, conhecer, se tornar conhecido, exceto o caso do Silvio Barros, né? Mas a maioria deles, eles ainda precisam se mostrar conhecidos, né? Eu falei disso do Flávio, falei da dificuldade do Mário Véia e falo agora das dificuldades do Escabora, mas apontei também, obviamente, as oportunidades que ele tem daqui para frente.
Tá certo, Thiago. Bom, estou monitorando aqui o WhatsApp da CBN, por enquanto ninguém digitando aqui para te criticar não, viu, Thiago?
Ainda bem, mas a gente tenta ser justo aqui, né, Luciana, nas colocações. Eu estou fazendo isso com todos os pré-candidatos e apontando também os caminhos que cada um vai ter que perseguir. E aí, depois eu quero fazer uma série minha, né, não uma série da CBN, a série do Thiago, para fazer o compacto dos caminhos e ver se lá na frente, em abril, de repente a gente volta em abril falar desse tema, quando já acabou o período de filiações, a gente faz um compacto para ver se eles seguiram esses caminhos ou não.
Tá certo. Thiago, muito obrigada. Até amanhã.
Valeu, Luciana. Valeu, ouvinte da CBN. E até amanhã.